A Rádio ONU recebe no estúdio em Nova York a assessora de comunicação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, Carolina Azevedo. Ela volta a falar conosco sobre o relatório responsável pelo Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Neste ano, o relatório tem uma novidade, que é o Índice de Desenvolvimento de Gênero. O que mede esse novo índice, Carolina? Muito obrigada pela sua entrevista.
Obrigada a vocês. A ideia do Índice de Desenvolvimento de Gênero é saber como é que é o bem-estar dos homens em comparação com o bem-estar das mulheres. Para lembrar que o Índice de Desenvolvimento de Gênero é uma medida de bem-estar baseada em saúde, longevidade, educação e o rendimento. Então, ele separa como é que é o IDH dos homens em comparação com o das mulheres. E aí vê que em praticamente todos os casos há diferença. Em geral, o IDH, o bem-estar, vamos dizer, das mulheres é inferior ao IDH dos homens. Só em 16 países no mundo todo, nenhum deles é um país de língua portuguesa, o IDH das mulheres é maior ou igual que o IDH dos homens. Em geral, é o contrário. Na média, o IDH feminino é 8% menor que o IDH masculino. Na América Latina, por exemplo, o IDH feminino é 6% inferior ao IDH masculino, mas para lembrar que a região ainda assim fica acima da média global. Já na África subsaariana, onde a gente tem a maioria dos países de língua portuguesa, o IDH das mulheres é quase 13% inferior ao IDH dos homens. A gente fez um estudo para mostrar como é que se saem os países lusófonos, os países de língua portuguesa, nesse índice de desenvolvimento de gênero, quer dizer, o IDH das mulheres, como é que ele fica em comparação ao IDH dos homens. E a gente vê que a expectativa de vida das mulheres é, em geral, maior que a dos homens, mas isso não é um fato só nos países de língua portuguesa, é um fato mundial. E que a média de anos de estudo para os adultos é maior, de fato, para os homens. A gente vê que, por exemplo, em vários países a gente não consegue calcular certinho o IDH de gênero. A gente não tem todos os dados para poder montar esse IDH, mas a gente tem os índices separados. A expectativa de vida das mulheres é maior ou menor que dos homens, a média de anos estudos e assim por diante. E aí a gente consegue fazer algumas análises interessantes.
Qual é a colocação, ou como é que é o caso do Brasil nesse relatório?
Para o Brasil, a gente não conseguiu pegar o IDH de gênero completo, porque a gente não tinha alguns dos componentes que faltavam. Mas a gente pode, por exemplo, comparar a expectativa de vida ao nascer entre homens e mulheres. A gente vê que as mulheres vivem, em média, 7 anos mais que os homens. E as mulheres, no Brasil, não é sempre assim, mas em outros países. Mas a média de anos de estudo para adultos, para as mulheres, é ligeiramente maior que a dos homens. Agora, muito, muito impressionante mesmo é o acesso a recursos econômicos. Quer dizer, o rendimento estimado comparado entre homens e mulheres é bem diferente. O rendimento nacional bruto per capita para os homens é de 17.813 dólares e das mulheres é de 10.851 dólares. Quer dizer, os homens ganham em média 64% a mais que as mulheres no Brasil. Em todos os países, é bom lembrar que os homens ganham muito mais que as mulheres. A média global é que os homens ganhem o dobro que as mulheres. Então, os países de língua portuguesa não ficam muito diferentes. Mas é curioso que, mesmo entre os países de língua portuguesa com um índice de desenvolvimento humano muito alto, que é o caso de Portugal, ainda em Portugal, os homens ganham 73% a mais que as mulheres. Quer dizer, a diferença de salário entre homens e mulheres em Portugal é maior do que essa diferença no Brasil, é maior, inclusive, que a diferença em Guiné-Bissau e em Angola. Então, é muito curioso ver isso. Agora, tem que entender que há limitações. Não é a medida perfeita, mas é uma medida. Eu acho que ajuda as pessoas que trabalham com políticas públicas a entender que há uma lacuna entre o bem-estar das mulheres e o bem-estar dos homens. Essa parte de renda é fundamental. Não mede, claro, o trabalho que as mulheres têm não remunerado em casa. Normalmente, vamos dizer, são as mulheres que ficam em casa quando as crianças são pequenas e não os homens, ou no cuidado dos mais idosos. Então, não é trabalho em geral. É o mercado de trabalho, mas não mede esse trabalho que, em grande parte, são as mulheres que têm e que não é remunerado. Mas, de qualquer maneira, realmente a disparidade é muito grande. A gente está falando do século XXI.
E a senhora está falando de disparidades e esse novo índice, que mede o índice de desenvolvimento de gênero, qual é a diferença dele para um índice que já existia no relatório, que é o índice de desigualdade de gênero? Qual é a diferença entre esses dois índices?
Os dois índices são diferentes, mas de qualquer maneira eles se complementam para mostrar, no fim das contas, é isso. Ok, um país tem um IDH X e ele se sai assim no ranking. Mas espera aí, vamos olhar. Será que o IDH das mulheres é exatamente igual ao IDH dos homens? Como a gente mostrou, na maioria dos casos não é. Mas os dois índices tentam mostrar aspectos diferentes da vida de homens e mulheres para mostrar exatamente isso, para demonstrar que é diferente o bem-estar das mulheres e dos homens. O IDH que a gente já tinha, que é o IDH de desigualdade de gênero, ele tem indicadores específicos para as mulheres. Eles não são os mesmos indicadores que compõem o IDH, que são educação, saúde com a medida de longevidade e renda. Ele, na verdade, ele mede mortalidade materna, a taxa de fertilidade adolescente, proporção de mulheres no parlamento, população com educação secundária, aí sim compara homens e mulheres, e a participação no mercado de trabalho entre homens e mulheres. Então, aí você vê que, lógico, quando a mortalidade é materna, então o país vai ser mais desigual para as mulheres. Quando a taxa de fertilidade é adolescente, então é uma perda também. E aí você acaba com esses índices tendo resultados surpreendentes. Por exemplo, a gente vê, em termos de mortalidade materna, que Portugal, lógico, tem a menor taxa de mortalidade materna, enquanto Guiné-Bissau, por exemplo, tem uma das mais elevadas do mundo. São 790 mortes por 100 mil habitantes. Na taxa, por exemplo, na taxa de fertilidade adolescente, a gente vê que o Brasil tem a mesma taxa de fertilidade adolescente que Cabo Verde. São 70 nascimentos por 100 mil mulheres entre 15 e 19 anos. Já a mais alta taxa de fertilidade adolescente entre os países de língua portuguesa fica com Angola, que tem 170 nascimentos por 1000 mulheres entre 15 a 19 anos. E a gente vê que Brasil e Cabo Verde têm taxas de fertilidade adolescente mais elevadas que Timor-Leste, que tem 52 nascimentos por 1000 mulheres entre 15 e 19 anos.
Quais os dados novos que o relatório deste ano traz a respeito da questão de gênero nos países de língua portuguesa? A senhora já falou de alguns, como a taxa de natalidade entre adolescentes e a taxa de longevidade. Há algum outro dado novo que o relatório traz esse ano sobre essa questão?
Nessa questão do IDH de desigualdade de gênero, lembrando que ele não está medindo exatamente os mesmos componentes do IDH, que são compostos por educação, saúde, que é medido por longevidade, e renda. Mas nesse índice de desigualdade de gênero, a gente vê que, por exemplo, ele sempre faz uma atualização desses índices que compõem esse IDH de desigualdade de gênero. E a gente vê que a proporção de mulheres no parlamento, no Brasil, por exemplo, é a mais baixa entre todos os países de língua portuguesa. Lógico que ele só está medindo proporção de mulheres no parlamento, não está medindo mulheres nos governos locais, não está medindo mulheres governadoras ou mulheres chefes de Estado. Mas, de qualquer maneira, é uma medida que você pode comparar entre todos os países do mundo e a gente vê que a do Brasil é 9,6% só, a proporção de mulheres no parlamento, fica bem abaixo de todos os outros países de língua portuguesa. E também lembrar que a média global de mulheres no parlamento é de quase 22%, então também fica abaixo da média. A América Latina e Caribe, no geral, fica acima dessa média global, em grande parte porque vários países adotaram cotas nos parlamentos e cotas nos partidos políticos para promover a participação de mulheres na tomada de decisão e nas políticas públicas. Também muitos países da África, e aí a gente vê, por exemplo, Angola, que tem 34% de mulheres no parlamento, ou mesmo Moçambique, que tem quase 40% de mulheres no parlamento, realmente é bem acima da média mundial. Timor-Leste, 38% de mulheres no parlamento, esses todos bem acima até da proporção de mulheres no parlamento em Portugal, que em 2013 ficou com 28,7%, quer dizer, quase 29%. Então, não é a medida perfeita para saber, será que as mulheres estão tendo um espaço na tomada de decisão, no poder público? Não é perfeito, mas é uma medida que você pode comparar, pelo menos, com os outros países. E realmente é interessante ver a disparidade entre os países de língua portuguesa. Também ainda a gente está falando desse IDH de desigualdade de gênero. Em termos de população com educação secundária, a gente vê que o Brasil tem mais mulheres, a proporção de mulheres com educação secundária é maior até que a dos homens, é um pouquinho maior, é 51,9% de mulheres com educação secundária, comparado com 49% de homens. E nos outros países, em geral, é o contrário. A proporção de homens com educação secundária é mais elevada que a de mulheres. Em Portugal mesmo, 47% da população com educação secundária é composta de mulheres e os homens ficam um pouquinho elevados, 48,2%, quer dizer, um pouquinho mais a proporção de homens que de mulheres também em Portugal. E a proporção de mulheres também participando do mercado de trabalho tende a ser menor entre as mulheres que os homens. Mesmo no Brasil, a gente vê que a participação dos homens no mercado de trabalho é de 80%, enquanto as mulheres ficam 59%. Em geral, no mundo todo, ainda é maior a participação dos homens no mercado de trabalho. Também por essas coisas que a gente tem falado, de na hora de cuidar de um idoso, acaba esse sendo um trabalho não remunerado que cai para as mulheres, também as crianças, ainda é assim.
E Carolina, em relação à questão da renda, né, da remuneração de homens e mulheres, o que o relatório aponta de desigualdades nessa questão da renda?
Essa questão da renda, que é o rendimento nacional bruto, que é um dos componentes do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente nota que a diferença entre mulheres e homens é muito grande. Porque esse aqui é o interessante desse novo IDH de gênero, que por mais que você tenha um IDH para o país, quando você vai desagregar esse dado, quando você vai ver, ok, mas quanto é de verdade o IDH das mulheres em comparação dos homens, você vê que há uma diferença muito grande, especialmente em educação e em rendimento. Porque os homens, por mais que eles ganhem o dobro em geral, a média global é que os homens ganham o dobro do que as mulheres ganham, em muitos casos, nos países de língua portuguesa, esse número é bem acima da média. Em outros casos, surpreendentemente, não. Ele é bem abaixo da média. Por exemplo, em Moçambique, os homens ganham 16% a mais do que as mulheres. Fica bem abaixo da média. Guiné-Bissau, os homens ganham 40% a mais que as mulheres. Angola, os homens ganham 52% a mais que as mulheres, quer dizer, enquanto a mulher ganha 100, os homens ganham 152. E já em Cabo Verde é o dobro, os homens ganham o dobro que as mulheres, fica também na média global. Agora, Timor-Leste, os homens ganham 140% a mais que as mulheres. Em Portugal mesmo, que é o país mais desenvolvido dentre os países de língua portuguesa, os homens em Portugal ganham 73% a mais do que as mulheres. E mesmo no Brasil, os homens ganham 64% a mais que as mulheres. Então, ainda essa disparidade de renda entre homens e mulheres é bem acentuada nos diversos países, mas surpreendentemente, mesmo nos países mais desenvolvidos entre os países de língua portuguesa.
Obrigada, Carolina. A Rádio ONU agradece, então, a entrevista da Carolina Azevedo, assessora de comunicação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, para a América Latina e o Caribe. Obrigada.
Obrigada a vocês.